Fala, mulher.
Fala, mulher.
Fala, mulher.
Fala, mulher. Espaço aberto para você.
Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um Fala, Mulher. Informação direta ao ponto. Como andam as suas finanças? Você tem comprado mais do que poderia? Não consegue estabelecer metas, realizar objetivos? Olha, talvez você não saiba, mas em 2023 a inadimplência do Brasil subiu muito. Isso é o que mostra o indicador do Serviço de Proteção ao Crédito SPC Brasil. Nosso país conta com 66,1 milhões de inadimplentes. 4 a cada 10 brasileiros estão nesta situação, pessoal. E para falar sobre a importância dos cuidados das finanças pessoais, recebemos aqui no Fala Mulher a nossa querida Ana Vieira. Ela é economista, planejadora financeira. Eu sei um pouquinho da vida da Ana, viu, pessoal? Porque ela faz parte de um grupo de networking comigo, o Berlim Despertar. Então, a Ana está sempre nos ensinando um pouquinho mais sobre finanças. Seja bem-vinda aqui no Fala Mulher. Estou certa, Ana?
Certíssima, Verinha. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você.
Pois é, economista, a Ana, gente, é muito mais do que uma planejadora financeira. É uma mulher bem adiante do seu tempo, determinada. Inclusive, vou te contar um segredo. Ela saiu do Brasil, foi morar nos Estados Unidos, foi enfrentar toda essa dificuldade que é estar longe do seu país, da sua família, para fazer uma mudança na sua vida. Hoje, ela mora lá fora, como eu te disse, lá nos Estados Unidos. Mas está aqui com a gente neste momento para falar um pouco mais. Não é isso, Ana?
Verinha, eu diria que sim, tem a questão da coragem, mas é de realmente acreditar que você é capaz. E isso, realizar, isso era um sonho meu, né? De morar fora. Na verdade, de estudar fora. Começou por aí, né? E eu lembro que algumas pessoas, eu compartilhei isso e as pessoas falaram, você é doida, né? Você vai sair daqui, de Jardim América, né? Morar fora. Tipo assim, não cabe. E a questão que me fez ali persistir nisso, porque eu sempre fui uma pessoa assim, de, ah, será que eu vou? Será que eu faço? Insegura mesmo das minhas decisões, das minhas escolhas. Só que eu sempre pensei nisso, isso sempre ficou na minha cabeça, sabe? Tipo, um dia, mesmo não planejando, né, e naquela época que eu tive esse insight de morar fora, era realmente, sabe aquele sonho que você coloca na sua cabeça? Se um dia der, se um dia acontecer. Só que eu sempre pensei nisso, sempre foi uma coisa que ficava na minha cabeça. E eu acredito muito nessa questão da positividade, da mentalidade e das coisas abrirem os caminhos, né? E as coisas acontecerem. Foi assim, foi, né, nesse pensamento que ficava constante na minha cabeça. Surgiu uma oportunidade de vir estudar nos Estados Unidos, né, fazer inglês. E eu vim, né, e nessa época, olha como que as coisas acontecem, né? Na época, o meu namorado, hoje meu esposo, ele também tinha esse desejo, a gente se encontrou, né, nisso, nesse desejo, e uniu forças para um encorajar o outro a, enfim, né, não só a estudar, mas também a ficar, porque é um desafio, como você falou, de ficar longe da família, a gente, né, é mineiro, né, Verinha? Então,
sim.
Almoço de domingo, todo mundo junto, a gente sente muita falta disso.
Então, a gente pode começar dizendo, eu acho que vai fazer sentido para muita gente, quando você me fala sobre o mercado e diz que primeiro é preciso ter um propósito de vida. É isso que vai nos mover, que vai nos tirar do lugar. E sair daquele sonho da cabeça, não é, Ana? E dizer assim, eu posso fazer. Seria isso?
Exato. Eu acredito muito nessa questão da mentalidade mesmo, de você acreditar no seu propósito. E aí, claro, né, o que a vida me ensinou, e não só, eu falo, mais a profissão, mais os atendimentos, mais o estar ajudando as pessoas. Eu falo que a faculdade foi muito boa para dar a parte técnica, mas a parte prática foi a vivência mesmo. de mostrar isso para as pessoas, porque as pessoas falam assim: ah, eu vou te contar uma coisa, mas não ri de mim, não, tá? Gente, pelo amor de Deus, eu vou ser a pessoa que vai falar assim: vamos planejar isso, colocar isso aqui para rodar, sabe? Eu acredito em você. Então, é esse trabalho realmente de encorajar as pessoas e de mostrar que é possível, né? Claro que cada um vai ter um processo, mas é possível.
Está certo, Ana. Eu sei que você escolheu uma missão bonita, que é ajudar as mulheres a prosperarem. Você fez economia, passou por gestões em bancos grandes também, tanto no operativo como no estratégico, liderou equipes. Depois você decidiu colocar isso tudo à disposição das pessoas. E hoje você é uma mentora na área das finanças. Me conta um pouco mais sobre isso. Como é a sua entrega hoje no mercado?
Eu falo que isso é mais do que uma entrega, é um propósito mesmo, né? Porque olha pra você ver como que a mentalidade. Lá atrás, quando eu trabalhava, né, no banco, eu me imaginava trabalhando já de home office, isso, né? Vamos pensar aí, sei lá, 7 anos, nove, sei lá, 7 anos atrás era algo muito. Na minha cabeça era algo impossível de acontecer. Mas eu falava assim, quando eu me aposentar, eu vou querer trabalhar ajudando as pessoas a se organizarem, a ensinar para elas, né, a questão da educação financeira, que eu sei que, infelizmente, não faz parte ainda da nossa cultura, né? E a minha missão é mudar isso um pouquinho, né, para que a gente possa, enfim, prosperar. Mas o que eu falo da minha entrega é eu estou realizando um grande sonho meu e, ao mesmo tempo, ajudando as pessoas. Então, é uma roda do bem mesmo, sabe? Porque hoje eu tô vivendo aquela imaginação que na minha cabeça seria só quando eu me aposentasse, eu tô vivendo agora, que é, né, trabalhar
Fantástico.
com leveza, com tranquilidade, né? Montar o meu próprio negócio, Verinha. Eu não imaginava que eu fosse um dia sequer empreender na minha vida. Isso para
Que
mim era
legal.
algo assim, não passava.
Era algo fora do seu planejamento?
Fora, totalmente. O meu planejamento era morar no Brasil, passar num concurso público e é isso.
E não tem nada de errado, gente. Tá tudo certo. Mas quando a chavinha virou para você.
Virou a chavinha, na verdade, através de uma dificuldade. Não foi um planejamento, foi uma dificuldade, porque quando eu vim para os Estados Unidos e eu falei, caramba, aqui é um lugar que dá para ficar, né? E aí, a empresa que eu trabalhava na época falou assim: Ana, você vai ter que tomar uma decisão. Ou você volta e fica com a gente, ou você sai. Ai, meu Deus. E agora o que farei? Porque o meu coração ficou totalmente dividido. Eu adorava trabalhar nessa empresa, mas não tinha como trabalhar à distância. E aí eu falei assim: olha, vou encarar isso aqui. Vou pegar o meu conhecimento, começar a ajudar as pessoas através do online, porque eu já fazia isso no presencial, das mentorias, e trazer isso para o online e vou empreender, vou seguir isso aqui. Então, foi na verdade assim, era uma escolha que eu tomei, porque eu estava mais próxima, né, dessa minha visão de que um dia, quando eu fosse me aposentar, ela ocorrer no momento presente, né? No agora. E não me arrependo, sabe? Não me arrependo mesmo.
Que bacana. Eu estou sempre vendo você nas redes sociais, no seu Instagram, @anavieira.planejar. Sei que você sempre está ali dando aulas gratuitas, dicas, mas também oferecendo seus cursos e fazendo novidades e promoções. E agora está tendo uma temporada, que é o desafio, né? O que você está com esse projeto do desafio dos 21 dias. Me conta um pouco mais sobre ele.
Conto assim, Verinha. Eu gosto de contar histórias, que eu acho que tudo interliga nisso, se você me permitir aqui.
Pode sim, pode sim.
O que que acontece? Eu vim de uma família que são servidores públicos, então por isso que eu falei, né? A minha jornada seria entrar no serviço público e tá tudo certo, né? Pra deixar aqui claro. Mas aí, o que que acontece? Por vários, não passei em concursos, enfim, ficava frustrada pra caramba, mas era o caminho, né? Era o que tinha que acontecer. Mas o que que acontece? O serviço público, e por conviver, né, ter vários familiares nessa questão, eu vejo que eles trazem dificuldades de outros colegas, né, ou já passaram por dificuldades, no sentido de contratar, de ter muita oferta, juros baixo, de crédito muito fácil, e aí, assim, eu me embolo, quando eu acho que eu vou sair de um crédito, eu preciso contratar outro, que é o famoso consignado, né? Aí eu pego o consignado, fico no cheque especial, uso de novo cartão de crédito, me embolo todo. E eu comecei a entender, nos meus estudos, pesquisas, do grau de endividamento, que ainda é muito grande, né? Diminuiu, mas ainda é muito grande, que o servidor público, ele representa boa parte dessa estatística. E aí, por isso está na minha realidade, né? De saber histórias, né? Que são cotidianas, e diversas estatísticas me deu esse clique. Falar, não, peraí, eu preciso ajudar, de alguma forma, essas pessoas que querem sair dessa estatística de endividamento. E foi aí que eu fiz o desafio. Porque o desafio, ele, como eu falei, ele tem esse nome, não é à toa. Porque o planejamento financeiro, eu falo que é uma junção de hábitos saudáveis. Não é só pensar, né, em pegar planilhas e fazer contas. Não é isso. É além disso, na verdade. É trabalhar hábitos. Então, o desafio, ele tem o propósito de trabalhar esses hábitos, né, nas pessoas, para elas entenderem o seguinte: se eu fizer todo dia um pouquinho, eu já mudo a minha realidade do próximo mês. É claro que, né, para entrar ali no planejamento, né, para realmente, né, ter um plano de ação para sair das dívidas, sim, tem todo um movimento, mas o desafio, ele tem essa proposta de trabalhar hábitos, de trabalhar comportamentos, porque esse ciclo de endividamento, eu acredito, e tenho cases de sucesso, que podem ser quebrados. Mas eles são quebrados através de um momento em que eu me comporto diferente com o meu dinheiro.
Com
Se eu
certeza.
continuar fazendo a mesma coisa todo dia, não adianta participar das aulas gratuitas da Ana.
Sim.
Eu vou ter o conhecimento, mas eu não vou saber executar esse conhecimento. Então, o desafio, ele tem essa proposta de pegar o conhecimento da minha metodologia e colocar, fracionar isso em 21 dias, para que a gente possa, né, ter um comportamento diferente.
Eu sei que mudar a cultura, ter constância nos hábitos, não é fácil, pessoal. Mas se a gente fizer um pouco de cada vez, tudo vai melhorando, a vida vai ficando nos eixos. Se a pessoa não começa aos poucos, ela não muda, não tem jeito. Se vai ruim no financeiro, daqui a pouco vai dar ruim também no emocional e de repente tudo vai desmoronando. É isso, Ana?
E eu falo que cuidar das finanças nada mais é do que um cuidado com você,
Sim.
porque as suas finanças é um reflexo. Quando eu pego um orçamento, né, e vejo como o dinheiro está indo nas determinadas categorias, dali eu já consigo identificar tanta coisa comportamental, no sentido de, às vezes eu estou ajudando mais o outro, né, e estou esquecendo de mim. Quantos orçamentos, inclusive de mulheres, né, que a mulher ali não tem um gasto com cuidados pessoais para cuidar dela, né? É claro, gente, não estou falando aqui, né, que não vai colocar, né, custear a educação dos filhos, tá? Não é nisso que eu quero dizer, não. Mas, assim, é equilibrar as coisas, sabe?
Sim.
E o propósito aqui do meu trabalho é entender o seguinte: ó, o dinheiro está indo dessa forma, vamos corrigir esse caminho para ficar mais leve, para ficar equilibrado. Né? Tem as coisas que são ali, que são essenciais, que não podem sair do orçamento, mas também tem que incluir lazer, tem que incluir cuidar de você. E eu pego muitos orçamentos, estou até lembrando de uma mentorada aqui, que quando ela começou a mentoria, ela falou assim: Ana, tem anos que eu não sei o que fazer uma unha.
Olha
E o meu desejo é incluir isso no meu orçamento.
só.
Então, gente, é uma coisa assim, sabe? E que ela não conseguia fazer isso. E
Para
quando ela
muitos,
falou
isso
assim,
pode parecer uma bobagem, um detalhe, mas no dia a dia
não
daquela pessoa, é um cuidado que ela merece ter, né?
é. É um cuidado que ela merece. Aquilo ali é um símbolo para ela de cuidado pessoal.
E que acaba refletindo na autoestima, na produtividade e até na entrega dessa pessoa. A gente já está caminhando para o finalzinho, mas eu gostaria de saber: esses desafios passam por ciclos de prosperidade, de dicas? Dá uma palhinha para a gente o que você vai ensinar durante essa jornada.
Então, Varinha, dentro da minha metodologia, que é a COP, comportamento, organização, planejamento e investimentos, eu destrinchei o desafio durante esses 21 dias em três etapas, né? Então, cada etapa ali do desafio a gente vai trabalhar a mentalidade, que é justamente, né, essa questão. Eu quero só fazer um parênteses aqui, porque a maioria das pessoas que eu converso que estão endividadas, elas falam assim: ai, Ana, será que resolve para mim? Porque eu já tô aqui mesmo, acho que eu vou ser endividada, né? Não vai resolver isso, não. Então, é trabalhar essa mentalidade. Peraí, você está, você não é. Tem uma diferença muito grande nesse contexto. É uma situação que, com ajuda, ela vai ser passageira. Mas cabe você, né, a entender que isso é passageiro, não fixo para o resto da sua vida. Então, por isso que, pensando, né, nessas pessoas que estão mais fragilizadas e não conseguem colocar, mudar o foco, eu falo assim, sair do problema e ir para a solução, eu trabalho nesses 7 primeiros dias a questão da mentalidade. E eles são exercícios, né, bem práticos e bem interessantes da gente montar esse plano. Bem, depois vem a parte do comportamento, porque a partir do momento que você já visualizou aonde você vai chegar, a gente tem que colocar isso, né, em ação. E o terceiro passo é a questão da organização financeira, porque se você já sabe onde você quer chegar, você já está agindo, né, em conformidade a esse objetivo, a gente precisa colocar as suas finanças para rodar esse projeto. Então, tem que casar as três coisas. E no final do desafio, as pessoas que, né, se interessarem em fazer a sessão individual comigo de mentoria, tem ali uma conversa individual comigo para a gente traçar esse plano personalizado para ir para o próximo passo, né, dentro da jornada, dentro da metodologia que eu criei.
Maravilha, Ana Vieira. Para finalizar, vamos fazer duas perguntinhas a você. A primeira, qual é o seu grande sonho?
Um grande sonho meu é conseguir conciliar trabalho, cuidado pessoal, que aí eu já penso, né, do próximo passo, tendo, né, se for da vontade do universo, ter filhos, aí eu já fico pensando, gente, como que eu vou conseguir conciliar isso tudo, porque eu quero continuar os meus projetos, quero continuar estudando, quero continuar cuidando de mim. Então, o meu grande sonho é conciliar essas três esferas, sabe, família, trabalho, cuidados pessoais. Eu vejo que hoje esse é meu maior desafio.
Certo.
Então, esse é o meu maior sonho, é, né, conciliar essas esferas.
Quais são os princípios que te movem?
Eu não abro mão da minha integridade. Enfim, tem coisas aqui que eu que. Ah, mas se você falar isso aqui, se você fizer. Isso não é para mim também, então, integridade. Outro princípio, né? Outro princípio que eu não abro mão é da questão de estudo, Verinha. Acho que talvez isso. Acho que entra mais pela disciplina, né? A
Sim.
disciplina ali de
Mas.
seguir uma coisa. Eu vejo que isso faz caminhar bem. Ah, e um outro princípio, deixa eu pensar aqui. A da independência. Talvez, né, não seja
Sim.
talvez um princípio, mas para mim é, né? De todo dia fazer um pouquinho e estar tá ali, né, caminhando para minha independência.
Que lindo. Muito obrigada, Ana. Eu agradeço a sua participação aqui no Fala Mulher e por ter compartilhado conosco a sua história, sua vida um pouquinho, as suas superações. Com certeza, as nossas ouvintes se sentirão e vão se sentir aqui muito motivadas para cuidarem mais das suas finanças depois desta conversa. Você nos mostrou como, pouco a pouco, no dia a dia, a gente pode contribuir e pode mudar o nosso mindset, podemos sair do lugar, buscar horizontes novos. Gente, siga a Ana, @anavieira.planejar, participe dos desafios que ela ainda vai te colocar à prova, mas participe, sobretudo, desse desafio que está agora de mudar a sua vida financeira em 21 dias. Eu tô junto, tá? Eu tô participando já.
Para o Novo Jornal, Vera Lima, Fala Mulher. Fala Mulher, espaço aberto para você.